Jesus é o Senhor.
Amém.
Graças nós damos ao Senhor pela sua palavra.
Amém.
Irmãos, agora é um momento solene.
Amém.
Em que Deus fala conosco.
Amém.
O Senhor me deu um encargo, creio que foi Ele que me deu, para explorar, garimpar certas coisas de profeta do Velho Testamento que têm sido muito úteis para nós.
Amém.
Nós já vimos aqui Davi, os Salmos de Davi, vimos aqui Elias, Eliseu, e hoje nós vamos ver Isaías, as pepitas de ouro do profeta Isaías. Está vendo que tem um? Que nós vamos ter depois mais duas mensagens. Essa vai ser a primeira. Por quê? Porque são muitas pepitas. Eu queria dizer para os irmãos que o ouro tipifica a vida divina, a vida do Pai. A prata, a redenção, o Filho, e as pedras preciosas, o Espírito Santo. As pepitas, os garimpeiros, eles encontram nos rios, nos riachos, na beira. Então, dali, conforme o que eles encontram ali, eles sabem que ali por perto pode ter muito mais ouro. Mas o ouro é um metal raro, raríssimo. E todo mundo gosta do ouro, porque a cor do ouro é agradável. As joias, tanta coisa. O candelabro, lá do Santo dos Santos, Santo Lugar, quer dizer, ele era de ouro batido, totalmente de ouro. E ele pesava 45 quilos. Tinha também a mesa, que era totalmente de madeira de acácia e coberta de ouro. E assim vai. O Senhor sempre usou o ouro nas suas coisas santas.
Amém.
Então, irmãos, essa mensagem, nós não vamos ver certas coisas que Isaías escreveu. Por exemplo, vou destruir Tiro. Eu não vou entrar nesses pontos. Isso é coisa que já aconteceram, essas coisas já aconteceram. Foi lá, mas, como vocês vão ver, as pepitas são coisas de hoje, de amanhã, que Isaías escreveu. Puxa, que coisa incrível, irmãos. Como essas pepitas são maravilhosas. Muitas delas os irmãos já conhecem. E é bom hoje a gente fazer uma revisão. Abra o teu coração.
Amém.
Vamos desfrutar da palavra do Senhor.
Amém.
Não vamos inventar moda aqui, mas vamos à Bíblia.
Amém.
E também não é nenhum enlatado. É Bíblia.
Amém.
Alimento natural, espontâneo.
Amém.
Do Senhor. Então, como o tempo urge, não é? Então nós temos que começar. Primeiramente, falando sobre Isaías. Identidade de Isaías. O significado do nome Isaías é: o Senhor é salvação. Uau! O Senhor é salvação. Filho de Amós, mas não confundir com o profeta Amós. Ele viveu em Jerusalém, no reino de Judá. Casado com uma profetisa, Isaías 8:3. E teve pelo menos dois filhos com nomes simbólicos. Período de atuação dele. Profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Mensagem principal. Isaías é considerado o profeta evangélico, pois sua mensagem aponta constantemente para o Messias.
Amém.
Estrutura do livro de Isaías. O livro tem 66 capítulos. Isso vocês lembram do quê? Que a Bíblia tem 66 livros. Por isso, muitas vezes é comparada a uma miniatura da Bíblia. E, coisa chata, mas a morte dele. Nós vimos, irmãos, que o Davi morreu de velhice. Elias foi arrebatado vivo. Está vivo, está lá no céu. Eliseu morreu de uma doença grave. Não é isso? Já o Isaías, ele morreu serrado ao meio. Com uma serra de madeira. Não é meio assim, não, na horizontal. É meio na vertical. Curiosidade, quem fez isso foi o filho de Ezequias, Manassés. É esse Manassés que provocou tanto o Senhor que teve o exílio por causa dele. Ele era cruel e ele matou Isaías, cerrando Isaías ao meio. Isso pode ser conferido em Hebreus 11, 37. Muito bem, então vamos para os versículos. Amém. Preparados aí? Amém. Então vamos lá. Isaías 1:11. Muito bem. Olha só, irmãos, nós vamos conhecer como é que o Senhor age. O Senhor, ele fica chateado se nós não formos puros nas coisas. Vocês vão ficar chocados com o que esses versículos aqui vão falar. Olha só. O Senhor diz. Quem te fala? Quem é o Verbo de Deus? Jesus. Jesus estava lá? Tá. O Deus triuno, eles são inseparáveis. Só que Jesus ainda estava no corpo glorificado, irmãos. Depois, no Novo Testamento, é que a palavra, o Verbo de Deus se tornou carne. Amém? Mas toda vez aqui, quem fala é o Senhor Jesus. O Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura dos animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. 12. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus atos? Quer dizer, fica caminhando lá nos átrios. 13. Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, o sábado e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. Serve para nós hoje? Temos que ter cuidado. 14. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são peso para mim. Estou cansado de suportá-las. 15. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho meus olhos. Sim. Quando multiplica as suas orações, não as ouço. A versão está certa, né? Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. 16. Lavem-se e purificam-se. Tira da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Já viram o senhor tão bravo assim? Amém. Mas aí, no 18, o senhor diz: venho, pois. Então vamos discutir a questão. Ficaram assustados? Mas vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos. Como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele mostra o seu descontentamento, mas ele não vira as costas. Ele ainda dá oportunidade do arrependimento. Isaías 6:5. Então eu disse, Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. 6. Irmãos, que tremendo que esse versículo 6. Que coisa linda que esse versículo 6. Que experiência profunda, fora da caixa. Então, um dos serafins, você sabe que a escala é essa. O maior é os serafins, né? Não, é querubins, serafins, arcanjos e anjos. Então um dos serafins voou para mim. Já pensou um negócio desse? Está aqui. Voou! Já pensou você ver um serafim voando até você? Que experiência que Isaías teve, esse profeta de Deus, escolhido por Deus para falar por ele, para replicar a palavra do Senhor? Trazendo na mão uma brasa viva, ó, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, 7, tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado.
Amém.
Quem perdoa pecado?
Jesus.
Quem que tira a iniquidade?
Jesus.
Depois disto, dessa purificação, ouvi a voz do Senhor que dizia, está vendo? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ué. Enviarei está no singular. Mas quem há de ir por nós está no plural. Olha o Deus triuno aí. Eu respondi: eis-me aqui. Envia-me a mim. Você é capaz de responder isso aí? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Vamos repetir?
Eis-me aqui. Envia-me a mim.
Amém. O senhor ouviu. Isaías capítulo 7, versículo 10. O Senhor continuou a falar com Acaz, dizendo: lê a palavra, irmãos, lê a palavra. 11. Peça ao Senhor seu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Um sinal. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Olha, foi uma resposta muito sábia essa. Nós precisamos, irmãos, isso aqui é para a gente aprender, ficar pedindo sinal. Senhor, se é para fazer tal coisa, me mostra um sinal. Precisa ver se o senhor quer dar ou não. O senhor falou, peça. Mas o acaso disse, não quero ter te tentar. Isaías 7,14. Portanto, embora ele não queira, não quisesse o sinal, portanto o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emmanuel. Deus conosco. Isso aqui era para acontecer para quando? Há 2000 anos atrás. Irmãos, pense um pouco. Naquela época, quem lia uma coisa dessa? Uma virgem conceberá? Como assim? Como assim, Isaías? Uma virgem conceber? E dará à luz um filho? Mas nós sabemos que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Aí sim, quando esse filho foi gerado, aí o Senhor foi encarnado. A palavra tornou-se carne. Aqui ainda não. Isaías 9,2. Esse versículo nós podemos encontrar em Mateus 4,16, 17, por ali. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. E ele falava o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Havia um homem que falava, o reino está próximo. E ele falava, arrependei-vos. João Batista também falava as mesmas coisas. Isaías 9, 6. Ai, isso aqui é, todo mundo conhece, né? Mas isso aqui é lindo, hein? Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é um filho, ele é um menino, e ele também é Deus. Ele é o Pai da eternidade. E essa palavra maravilhoso é própria para se falar do Senhor. É a pessoa nesse universo mais adequada para receber. Senhor, tu és maravilhoso, é ele. Porque essa palavra maravilhoso é uma palavra intrínseca, é uma palavra especial, designada como nome ao Senhor. Lembra de Sansão? Os pais de Sansão? Perguntou, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Lá perguntou os pais de Sansão para aquele anjo. Ele, por que você quer saber do meu nome? Que é maravilhoso? Amém. Sete. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Essa paz sem fim. Não deveríamos nunca perder a paz. Se você está sem paz, procure o Senhor andar no Espírito. Senhor, encharca-me do Espírito. Você terá paz mesmo na tempestade, nos terremotos, nas agruras da vida. E sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. E Isaías capítulo 11, 1. Do tronco de Jessé. Quando a gente vê do tronco de Jessé, vocês lembram de quem? Davi.
sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. 2, olha só, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer. 4, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Você é manso? Se você é manso, puxa, você tem um Senhor a teu favor o tempo todo. Ó, ele fará favor aos mansos da terra. Às vezes a gente fala, tal pessoa, tal irmão, tem estupim curto. Mas eu conheço muitos irmãos que nem estupim tem. Explodia sem estupim. Mas o Senhor está trabalhando. Vai chegar a hora, já chegou. Que o julgamento do Senhor começa na sua própria casa. Amém. Castigará a terra com a vara da sua boca. Vai, como é que pode? E com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. Ai, irmão, olha a partir dos 6. Eu curto, eu desfruto, eu acho demais. O lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos. Meu Deus do céu. E o novilho andará... A vaca e a ursa pastarão juntas. E as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. 8. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra. E o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Isso é coisa do futuro, irmãos. Isso vai acontecer. Isaías escreveu. Por isso que isso é uma tremenda de uma pepita. Quando nós chegarmos nesse momento, você vai se lembrar. Bem que Isaías escreveu. Amém! Isaías 1:12. Olha só. Levantará um estandarte para as nações. Ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra. Até 1948. Essa bandeira não podia ser vista. A bandeira de Israel. Ou a estrela de Davi. Você olhou a bandeira de Israel com a estrela de Davi e fala, Israel. O Senhor levantará esse estandarte. Esse estandarte foi levantado em 1948. O Estado de Israel foi criado em 1947. Mas eles tomaram posse de lá em 1948. Amém? E ajuntará os desterrados. No começo de 1948, não tinha, não havia muitos ainda. E o Senhor foi juntando. Onde é que eles estavam? Estavam esparramados em toda a terra. Como aconteceu isso, irmãos? Agora. Eu tinha 2 anos de idade quando isso aconteceu. O Senhor começou agora a ser. Trazer o povo dele que estava esparramado para onde? Para Israel, a terra prometida. Muitos
servos de Deus, mestres da Bíblia, que já morreram, muitos morreram lá em 1700, não viram essa maravilha, essa história. Entendem? Foi a partir de 1948 que essa profecia se cumpriu. Isaías 2, 1. Agora vamos ver, ó. Naquele dia, nós temos que apreciar, naquele dia, aqui é uma profecia fabulosa. Naquele dia você dirá, vamos cantar o hino pós-mensagem. Graças te dou, ó Senhor! Ó Senhor Jesus! Porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. 2. Eis que Deus é a minha salvação! Confiarei e não temerei! Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Jesus significa Jeová, o Salvador, o Libertador. 3. Com alegria. Faz parte do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, tem mais coisa, não é? Vocês tirarão água das fontes da salvação. 4. Naquele dia, vocês dirão: dê graças ao Senhor. Dê graças ao Senhor, irmãos. Invoca o seu nome. Essa profecia se cumpriu e se cumpriu hoje aqui. Torne conhecido entre os povos os seus feitos. Anuncie o que é excelso. Seu nome. Seu nome é Jesus. 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 5. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Ó, moradores de Sião. Morador de Sião é a igreja, irmão. Ó, morador de Sião, porque a grande é o Santo Israel no meio de vocês. O Senhor está no nosso meio. Dentro e fora de você. 6. Exultem e gritem de alegria. Vamos gritar aí? Posso ouvir um glória a Deus? Isso. Essa profecia está se cumprindo agora. Ó, morador de Sião, porque grande é o Santo Israel no meio de vocês. Isaías 3, 9. Eis que vem o dia do Senhor. Dia cruel. Com ira e ardente furor, para fazer a terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. 10. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, já se escurecerá. E a lua não fará resplandecer a sua luz. Isso vai acontecer. Está próximo, irmãos? Isaías 14, 2. Veja aqui, irmãos, é aquela passagem de Satanás, o orgulhoso. Veja como você caiu do céu. Ó, estrela da manhã, filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que pretensão! Ele era uma criatura querendo se comparar ao Deus Criador.
15. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Isaías 22. Porém, sobre o homem dele, a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. O Senhor tem a chave, certo? O governo está sobre ele. Se ele abre, ninguém fecha. E se ele fecha, ninguém abre. Você está preocupado com o quê? Se ele abrir uma porta para você, ninguém pode fechar. Porém, se ele fecha, ninguém pode abrir. Isaías 24:19. Olha só mais coisa. A terra será totalmente quebrada, a terra ficará completamente despedaçada, a terra será violentamente sacudida. 20. A terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana, a sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e nunca mais se levantará. É uma profecia que ainda não se cumpriu, mas vai acontecer. 21. Naquele dia, o Senhor castigará nas alturas os exércitos celestiais. Quais são esses exércitos? Os anjos caídos. E na terra, castigará os reis da terra. O Senhor vai fazer isso, viu, irmãos? Isaías 26:4. Confiem sempre no Senhor. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiem. Não desconfiem. Ele é a nossa segurança. Ele não está alheio ao que você precisa, ao que você passa. Ele sabe tudo. Ele conhece o teu levantar, ele conhece o seu deitar, o que você vai pensar daqui a um minuto, ou daqui a um segundo. Ele conhece você. Não é rico isso? Juninho, o Senhor conhece você. Maria José, o Senhor conhece você. Conhece cada um de nós aqui. Ele é um bom pastor. Ele não vira as costas para o seu rebanho. Isaías 26:9. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim, eu te busco ansiosamente. É a tua experiência? Se não é, deveria ser. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Agora, irmãos, eu vou entrar num assunto. Eu precisei sair agora de Isaías, porque os irmãos, isso aqui vai acontecer, e vocês agora precisam saber onde está o dragão. Apocalipse fala do dragão, não fala? Então agora vocês vão ver quem é esse dragão. Eu não vou, são 34 versículos, eu peguei os principais. O Senhor dizendo para Jó quem era o Leviatã. Olha só, então vamos lá, 41:1, falando para Jó, o Senhor, a palavra: você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol e prender a sua língua com uma corda? Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele? Ou furar o queixo dele com um gancho? Por acaso ele lhe dará muitas súplicas, fará muitas súplicas? Ou lhe falará palavras brandas? Será, 4, será que ele fará acordo com você? Satanás não faz acordo, a não ser com aqueles que vendem a sua alma para ele. Tem muitos aí que ficam famosos, etc, etc. Porque vende a sua alma para o diabo. Mas ele não faz acordo. Não adianta. Não tem conversinha com ele, não. Então, será que ele fará um acordo com você para que seja seu escravo para sempre? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Irá prendê-lo com uma corda para dar às suas meninas?
Eu acho doce isso aqui. Quer dizer, esses animais domésticos, o Senhor criou para as meninas. Está vendo? Não fala meninos aqui, para as meninas.
12. Não me calarei a respeito das pernas do Leviatã, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. 13. Quem poderá tirar a capa do seu dorso, ou lhe penetrará a dupla couraça? 14. Quem abrirá as portas da sua boca, pois em roda dos seus dentes está o terror? 15. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho. Cada uma bem encostada, como um selo que as ajusta. 16. A tal ponto, uma se junta à outra, que entre elas não passa nem o ar. 17. Elas se ligam umas às outras, aderem entre si e não podem ser separadas. 18. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como os raios do amanhecer. 19. Da sua boca saem tochas, faísca de fogo salta delas. É o dragão. É o dragão. 20. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente sobre juncos em chama. 21. O sopro dele acende o carvão. Da sua boca saem chamas, o dragão. 22. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. 23. As suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. 24. O coração dele é duro como uma pedra, firme como a pedra inferior de um moinho. 25. Quando ele se levanta, os valentes tremem. Quando ele irrompe, fica como que fora de si. 26. Se o golpe de espada o alcança, isso não tem efeito algum. E o mesmo vale para a lança, o dardo e a flecha. Nada disso servia para nem ferir o Leviatã. 27. Para ele, o ferro é como palha, meu Deus. E o cobre como pau podre. 28. As flechas não o fazem fugir. Para ele, as pedras das fundas se transformam em palha. 29. Os porretes são para ele como talos de capim.
Quando agita a lança, ele dá risada.
30. Debaixo do ventre, ele tem escamas pontiagudas. Arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar. 31. Leva as profundezas a ferver como panela, torna o mar como caldeira de enguento. 32. Deixa atrás de si um suco luminoso, como se o abismo tivesse uma cabeleira branca. 3. Na terra não há ninguém como ele, pois foi feito para nunca ter medo. 34. O Leviatã olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos os orgulhosos. Você é orgulhoso? O dragão. Cuidado com o orgulho. Eu aqui, o tempo é muito curto, mas eu queria contar uma experiência interessante. Tinha um campeonato brasileiro aí uns tempos atrás, tempo do Romário. Faltavam duas partidas para terminar o campeonato. Romário estava em primeiro lugar e o segundo com 2 pontos de diferença. 2 gols de diferença. Eu lembro que fosse hoje.
O repórter chegou no Romário e falou assim: ninguém te tira essa artilharia, né, Romário? Não. Ainda tem mais dois jogos, tem o de hoje agora e tem mais um outro ainda. Começou o jogo, 15 minutos ele se machucou e não voltou naquele campeonato mais. O que estava em segundo lugar, marcou dois gols e empatou com ele, e no último jogo marcou mais um e foi artilheiro. Sabe por quê? Ele se orgulhou. Ninguém me tira essa artilharia. Orgulho é isso aí. É rei sobre todos os orgulhosos. Bom, por que esse preâmbulo falando de Jó? Era importante, irmãos, falar do Leviatã, da serpente, do dragão. Por quê? Senão vocês não iam entender isso aqui agora. Isaías 27:1. Naquele dia, com sua espada terrível, grande e forte. Vocês podem imaginar que espada é essa? Terrível. Grande e forte. O Senhor, irmãos, é o Senhor. Castigará o Leviatã. Serpente veloz, o Leviatã. Serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. Onde está o dragão? No mar. Quando ele vai surgir? É coisa para acontecer nos próximos dias, próximos anos. Ele vai sair do fundo do mar, irmãos. Lá no fundo do mar, o homem não consegue ir por causa da pressão. É proibido, há um limite para o homem ir mergulhar no fundo do mar. E vai até um certo ponto para não dar mais. E lá no fundo, lá está o Leviatã. No fundo do mar. Isaías 27:13. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. E os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Virão para a igreja. Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que põe em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Isaías 32:1. Eis aí um rei que irá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. O Senhor é o rei, e nós somos os príncipes. Quem é príncipe fala amém.
Amém.
Isaías 32:15. Isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será ativo por morte. Esse Espírito lá do alto é o dia de Pentecostes. Já aconteceu. Acontece diariamente. Amém. Isaías 33:5. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu Sião de retidão e de justiça. 6. Ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Isso é Isaías. Irmãos, eu não poderia classificar para o assunto, mas se Isaías começou do capítulo 1, foi até o 66, então as pepitas estamos seguindo em ordem. Então, aqui acabo a primeira mensagem, ainda depois nós vamos ter mais duas sobre as pepitas de Isaías. Deus seja louvado!
Amém.